partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, caríssimos estudantes, professores, gestores, nossos egressos, todos os que estão participando conosco na tarde em que nós vamos discutir mais uma temática no nosso programa Chave Interdisciplinar. Então, sejam muito bem-vindos, interajam conosco, enviem as dúvidas. Vamos fazer do momento, então, um momento de debate, de diálogo sobre a temática cultura afro-indígena, né? Então, eu sou a professora Renata, coordenadora da área das geociências, e hoje nós temos duas convidadas aqui bem especiais, que vocês já conhecem, que é a professora Eneida, né? Então, uma longa trajetória aí na educação básica, como professora, na gestão, e hoje compondo aí a área das geociências também, como professora, então, licenciada em geografia. Então, professora Eneida, para nós não nos alongarmos aí no currículo, né, só de forma geral, mesmo porque os nossos alunos podem buscar lá toda a sua trajetória aí acadêmica e profissional. Então, seja muito bem-vinda, é muito bom tê-la conosco. E, da mesma forma, a professora Thaisa, né, a professora Thaisa também é bióloga aí de formação, possui a trajetória na educação básica, no ensino superior, e faz parte também, compõe aí a área das geociências, então, da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, professoras, bem-vindas, né? Hoje a nossa temática é uma temática que precisa ser discutida, debatida na academia, né, fora dela, enfim. E eu passo a palavra para que vocês façam a fala inicial e depois nós já vamos iniciar a nossa discussão, o nosso debate, lembrando, né, do conceito da chave, então, né, que é importante a gente lembrar o porquê e a razão do programa ter o nome, então, Chave Interdisciplinar. Professora Eneida, então, sem mais delongas, já vimos que temos participantes aí, eu passo a palavra para que você possa dar as boas-vindas, na sequência, a professora Thaisa, e nós iniciaremos, então, o debate.
Obrigada, professora Renata, boa tarde a todos e todas, Thaisa, tudo bem? Vamos lá, então, né? Não precisamos ficar nos apresentando todas as vezes, afinal, os nossos estudantes já nos conhecem, e a gente só tem meia horinha na chave, né? Então, é melhor a gente não ficar, ir direto ao assunto. Então, eu espero que a nossa conversa aqui seja de proveito, e vamos lá, Thaisa, com você.
Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço, professora Renata, o convite, agradeço, professora Eneida, sempre a parceria, e estamos aqui para falar sobre a cultura afro-indígena, como diz a professora Eneida, sem mais delongas, a palavra é sua, professora Eneida.
Eu acho que a Renata começa com a gente aí.
Isso, vamos lá, é coisa de professor mesmo, bacana, né, professoras, legal. Então, obrigada, professoras, vamos lá. Então, e pensando aí na questão afro e também na questão indígena, nós vamos fazer uma troca aqui, falando um pouquinho de ambos, então. Professora Eneida, já vamos começar falando de que região, então, da África que vieram os povos escravizados no Brasil. Então, a professora Eneida sempre faz essa relação, né, com a questão afro, e a professora Thaisa, em função, né, da experiência que ela tem, da vivência com os indígenas, ela sempre faz a ponte com a questão indígena. Então, vamos lá, professora Eneida.
Então, veja, essa questão do onde, né, Renata, ela é muito rica para nós da geografia. A gente sempre tem essa preocupação com a questão da origem, do lugar, do local. Mas é importante a gente sempre pensar o fato dos povos que foram trazidos à força, né, na migração forçada, na condição de escravos aqui para o Brasil, eles perderam essa matriz de localização. Até porque os grupos eram trazidos e separados em termos de grupos étnicos, em termos de componentes familiares, geração, homens separados de mulheres, então eles acabavam se perdendo. Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave. Depois da Lei 10.639, de 2003, e mais tarde a Lei 11.645, de 2008, que obrigam, né, a discussão em toda a educação brasileira, educação básica e ensino superior, das questões relativas à cultura afro-indígena, a gente tem que parar para perguntar assim, o quanto é traumatizante na vida, né, dos descendentes de povos africanos não poder fazer essa reflexão de onde vieram seus antepassados, exatamente, a localização exata, o grupo étnico, a cultura marcada dos seus tataravós e lá para trás, né? Então, isso se perde por esse processo de violento que foi a produção do sistema escravista no Brasil. Aqui a gente pode, bem grosso modo, dizer assim, que os povos sudaneses, então, né, os iorubás, os daomenanos e alguns grupos menores, eles vieram e acabaram ficando mais, de uma forma mais presente na região da Bahia. Enquanto que os bantos, tanto os angolanos quanto os do contracontinente, né, da região de Moçambique, naquela região ali centro-sul quase da África, eles ficaram mais na região do Rio de Janeiro, Minas, né, e vieram em maior quantidade do que os sudaneses. Outras, muitas etnias, além dessas duas, estou falando das principais, né, mesmo assim elas têm muitas subdivisões dentro delas, mas também vieram alguns povos islamizados já da África para cá. Então, assim, o caldo cultural muito grande, né? Muito grande mesmo. E claro que também nos outros estados do Brasil, para onde eles foram levados, estas e outras etnias também estavam presentes. Então, isso foi resgatado muito recentemente por um trabalho feito pela Unesco aqui no começo do século XXI e algumas pesquisas feitas ao longo do final do século XX para ter essa matriz de localização. Então, isso já foi uma violência contra esses povos que durou mais de 400 anos, né?
Sim, professora Eneida. Então, professora Thaisa, né, feita essa breve explanação da professora Eneida, vamos então falar um pouquinho, né, dessa questão dos indígenas, então. De que forma os nossos indígenas, né, aqui do Brasil convivem com a nossa cultura brasileira e como se adaptam, né? Então, faça uma breve, né, apresentação aí para que você consiga tratar da questão posta, então.
Pois não, professora Renata, então, como disse a professora Eneida, né, os nossos indígenas também sofreram vários tipos de violência, porém, eles tiveram, conseguiram saber de onde vieram, né, eles têm bem firme isso dentro das nações, né, das etnias indígenas, por ser desse mesmo território, e eles vão se adaptando, se acostumando à cultura brasileira. Então, o que aconteceu muito nas aldeias desde o descobrimento, a invasão do branco, né, ele foi chegando e foi impondo seus costumes, exigindo as suas crenças e passando por cima de toda essa questão cultural fantástica que eles têm. E eles se adaptaram, os indígenas, a maioria dos povos são povos mais, menos assim, voltados para a guerra. Então eles usaram a doçura das próprias etnias para se defender. Nós trabalhamos, como a professora Renata falou, durante 8 anos, né, com a cultura, com os estudos indígenas, inclusive na Amazônia, no Cerrado, ali no Mato Grosso, em outros lugares do Brasil, e a gente conseguiu observar muitas coisas. Por exemplo, eu trouxe como exemplo dessa adaptação uma aldeia, a aldeia Umuri Diro Machá, que fica no Rio Negro, em Tupé, próximo a Manaus, não é muito longe de lá de barco. E o que, que aconteceu? Então, como era muito perto de Manaus, vinham muitos turistas, muitas pessoas também de fora do Brasil, e invadiam a aldeia. Chegava a entrar dentro das casas para ver o que eles estavam fazendo, uma coisa que a gente não faz, né, em questão cultural nossa. Você não entra na casa de alguém sem perguntar se você pode, né? E ele estava assim. Aí eles fizeram na frente da entrada, já que tem um morrozinho, eles criaram uma casa que eles chamam de casa de reza, e ali eles adaptaram aos cultos religiosos deles, que não tinham tanta conotação sagrada, para fazer. Então, eles vendem esse programa. O Pajé, um grande amigo meu, Pajé Kassub, de lá, ele faz assim, um showman, ele apresenta todas as estruturas, a festa que eles fazem para a época das flores, das enchentes, da garça e assim por dentro, dentro da cultura deles. Então, eles têm essa casa de reza, que é a casa, vamos usar o termo cultural, né, onde eles apresentam. E mais para o fundo da aldeia, sim, eles vão ter o lugar que são o lugar das orações, mais sagrado deles. Então, eles utilizaram muito esse tipo de adaptação para conseguir fazer, né? Então, eu tenho, depois a gente pode apresentar, né? A professora Renata, sim, tem algumas fotos ali, que uma delas eu estou dentro dessa casa, junto com esse meu amigo Pajé Kassub, uh-huh, e a esposa dele, que é a Depótero, né? Então, estão ali, depois a gente pode estar passando. Mas aí a gente vê também que outros não se adaptaram tanto. É, aqui no Paraná, nós tínhamos uma aldeia Guarani ali em Mangueirinha, próximo às represas de Foz do Areia e Segredo. E eram duas famílias, e acabou tendo uma discórdia, uhum, e alguém aproveitou disso e trouxe uma dessas famílias para um local aqui em Piraquara. Esse local que eles estão é uma APA, né? Então, é uma área de preservação ambiental. Fazendo um resumo básico a respeito do assunto, eles não podem plantar nem as ervas medicinais deles. Então, eles vieram pensando que ia melhorar. Tivemos ali uma grande líder, uma grande amiga, Florinda, que acabou nos deixando por um câncer galopante há alguns anos atrás, mas a família dela está ali e eles estão lutando assim muito. Daí teve tem algumas escolas que tentam entrar, tem denominações religiosas também, e eles ficaram ali, né? Acabaram conseguindo por uma liminar da justiça para conseguir plantar pelo menos as ervas medicinais, mas é muito complicado, né? Tem uma represa do lado e eles não podem pescar. Então, em alguns casos eles conseguem essa adaptação e em outros não, né? Todos, assim, sem exceção, lutando pela sobrevivência dentro da cultura, vamos usar, da cultura brasileira, né? Professora, uhum, Renata?
Então, professora Thaisa, sim, eu acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa debater sobre isso, enfim, é o que a professora Eneida colocou no início, né? Isso é obrigatório, todo esse debate, a legislação, tanto para os nossos alunos da licenciatura, quanto do bacharelado, né? Então, as matrizes curriculares aí do ensino superior, elas precisam contemplar, né, a disciplina que trata e que debate sobre a questão, né, indígena afro-brasileira, né? Bom, nós temos várias participações aqui, então, a Camila participando conosco, a Daniele, a Simone, né, a Lilian, o Jorge, Igor, enfim, temos o Felipe, que sempre está conosco, que bacana, mais a Tiana, na realidade, que pesquisa isso, que bom, né, Tiana, muito bom a sua participação, enfim, de todos os que estão aqui conosco, o John também, eu acredito, não sei se eu pronunciei corretamente, mas se não for, por gentileza, me corrija, né, e a Daniele, ela já coloca uma questão aí que é justamente um absurdo os povos ameríndios brasileiros terem que pedir permissão para ficarem em suas próprias terras, né? Então, muito bem colocado, Daniele, e que bom que vocês estão aqui, porque a gente precisa discutir e debater muito. Bom, dando sequência aí, professora Eneida, então, se fez essa primeira fala, trazendo aí a importância para nós do campo da geografia, para o campo das geociências, da questão do lugar, né? É algo muito rico para nós. E agora, né, a gente pode tratar um pouco aí dos impactos culturais, né, que esses povos, então, desde o início até agora, como que foi esse processo? A gente pode chamar de impactos ou a gente não pode? Como que é tudo isso dentro do processo da cultura afro, então, por gentileza?
Então, seguindo essa linha de raciocínio geográfico, né, a professora Renata, a professora Thaisa, que também é professora de geografia, a gente pode pensar assim, ao mesmo tempo que esses povos que fizeram essa migração forçada para cá, na condição de escravos, foram desterritorializados lá na África, eles não tiveram uma possibilidade de se territorializar aqui. Porque aquilo que já foi falado antes, chegavam, eram vendidos nas feiras, nos portos, eram separados, muitas vezes ficavam numa mesma fazenda com povos escravizados que falavam outras línguas, que eram de outros grupos étnicos lá da África. Então, não teve, durante muito tempo, uma possibilidade de reterritorialização. Eu arriscaria dizer, embora não seja pesquisadora do assunto, que até hoje não teve. O que a gente teve, sim, foram com as gerações passando, depois, sobretudo, da libertação e toda uma política de uma incorporação, de docilização, desses descendentes de povos tão sofridos, eles foram sendo incorporados de um modo que interesse à elite, como ainda é até hoje. Por isso nós temos dívidas históricas com os povos africanos, e afro-brasileiros. Muito bem. Mas eu queria chamar a atenção, a questão é o que ficou de herança e tal. Eu acho que nós temos que falar que os povos africanos trazidos para cá na condição de escravizados, eles ofereceram muita resistência a isso. Então, não foi um processo muito tranquilo também para os colonizadores e depois. Então, as revoltas, o processo de resistência, a questão da desobediência era uma estratégia política também dentro das fazendas, fugas individuais e coletivas, e sobretudo a questão da organização dos quilombos. Então, hoje, na Constituição de 1988, 100 anos após a abolição, foi a primeira vez que se reconheceu como território que deveria ser legalizado, os territórios quilombolas, ou seja, onde havia lá atrás se organizado um quilombo, e ainda os descendentes daqueles primeiros organizadores vivendo ali em sistema de comunidade. Então, a Constituição Federal de 88 reconheceu como necessidade do Estado brasileiro legalizar as comunidades quilombolas. Hoje nós temos em torno de 3.500 comunidades quilombolas pelo Brasil todo. Elas estão presentes em 24 estados da federação, então é bastante coisa, E nessas comunidades, são terras coletivas, então não existe a questão da propriedade particular, eles têm condição de manter algumas questões culturais ainda, embora não estejam isolados, não, porque, como eu disse, o povo negro sempre foi de muita luta, e o movimento negro, e aí eu estou falando de um movimento social, político dentro do Brasil, é de tanta luta que já conseguiu as questões, conquistas legais, como a gente já falou aqui, inclusive no Código Penal, coisas que não havia antes como crime, foi em função da luta do movimento negro. Então, falar assim de que heranças culturais hoje temos e tal, sempre fica muito folclórico, eu acho isso complicado. Então, eu gosto de ressaltar essa dificuldade de reterritorialização, a importância das comunidades quilombolas, e falar também, eu acho que um impacto muito violento lá, que houve lá no começo, é a questão da religiosidade africana, como ela teve que ser disfarçada e, ao mesmo tempo, espertamente foi aproximada da religiosidade do colonizador europeu. E também, para passar a bola para a Thaisa, lembrar que havia muitas proximidades entre a religiosidade do povo africano e do povo indígena aqui, em termos de ritos, em termos de culto à natureza, Então, por exemplo, as divindades típicas do candomblé, A gente fala em candomblé como se fosse uma coisa só. Na verdade, cada povo africano tinha o seu próprio candomblé. Mas os orixás, todos eles têm uma relação muito forte com alguns elementos da natureza. O fato de não existir céu e inferno, nessa cosmovisão, nessa religiosidade, também me parece muito parecido com a questão dos indígenas aqui. E toda a repressão, do colonizador sobre isso e a tentativa de cristianização desses povos, e aí eles também foram fazendo sincretismo até para poder sobreviver com a sua profissão de fé. Então, esses aspectos eu acho que é bem importante a gente trazer. Além disso, o que fica é aquilo que se vê em livro didático raso, né? Ah, a contribuição na culinária, a contribuição na música, nos ritmos, não sei mais o quê. Mas eu acho que isso é tão periférico que o mais importante é a gente entender esse contexto mais amplo, né, com relação à questão cultural dos povos africanos.
Muito bem, professora Eneida. Professora Thais, é que eu queria destacar a participação, então, da professora Vera, a professora Franciele, que estão conosco aqui, a Valquíria, a Maria Tereza, enfim, eu recebi até no WhatsApp algumas participações de alguns alunos, então, que bom que vocês estão, né? Acho que dando continuidade, professora, já que nosso tempo é tão, tão curtinho, né? A professora Eneida fala, então, de todos esses impactos na cultura afro e na questão indígena. Como que foi esse processo, professora Thais? O que que se tem delegado, então, de importante? O que que você gostaria de destacar quando a temática, então, é indígena, uma vez que você já tem, né, todo esse conhecimento e conviveu, então, com os povos também?
Então, o primeiro aprendizado, né, que nós temos com os indígenas das várias nações brasileiras é que o conhecimento deles não é um conhecimento como o nosso, dividido em gavetas, né? Eles têm muita observação, e com a observação empírica, com os fenômenos da natureza, eles produzem, né, o que a gente chamaria de ciência, com os calendários, os saberes que são transmitidos entre eles de verdade. Então, o povo é um povo que fica sábio, porque ele carrega com essa força a história e a cultura deles mesmo, né? Então, assim, a gente trabalhou bastante durante esses 30 anos, né? Nós ficamos 8 na Amazônia, mas foram 30 anos que nós trabalhamos com os Guarani das diversas famílias. E ali eles nos ensinaram que tudo que tem na Terra é um reflexo do que tem no céu. Então, através da observação empírica, eles começaram a fazer. E nós fizemos os resgates, né? Inclusive, eu esqueci de falar anteriormente, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós fizemos um trabalho de resgate dos Guaranis que estavam se perdendo ali com suicídio, inclusive. E lá nós fizemos um observatório solar indígena que ensina várias coisas que nós pegamos, nós simplesmente compilamos o conhecimento deles e devolvemos à aldeia. Esse mesmo observatório nós temos aqui na Uninter, né? Foi construído pelo professor Germano Afonso, que eu trabalho há todo esse tempo junto, está ali no nosso Campo Divina, aqui em Curitiba. Então, se alguém tiver interesse em ver, também está ali. E seguindo, então, esse caminho de tudo que está na Terra é um reflexo do que se encontra no céu, a gente consegue fazer esse parâmetro, né? De meio ambiente, de ecologia, e daí a gente sai nessa palavra que a gente está usando muito enquanto hoje, né, que é a sustentabilidade. Então, por causa do respeito que eles fazem. Então, o céu é uma janela onde eles têm tudo o que eles precisam preservar na Terra. Então, como exemplo, eu vou pegar aqui para falar disso, da constelação da Ema, né, que é uma constelação que nós cadastramos aí algum tempo atrás, e se você olhar no céu, eles utilizam a Via Láctea, que é aquela mancha branca que a gente vê no céu, para apresentar. Então, assim, eu participei a vida toda, junto com o professor Germano, dos estudos astronômicos, inclusive na França, com as constelações ocidentais, e eles mostravam a constelação do Leão. Gente, eu nunca consegui ver nada, eu pensava, acho que eu não enxergo bem, porque era muito complexo. E quando nós começamos a ver as constelações indígenas, são pontos que são ligados. Então, que nem a Ema, se você observar, ela salta no céu quando você está olhando. Então, não é nada difícil, não é nada complexo. É para visualizar. Em compensação, o que ela traz de conteúdo, né? De história, de conhecimento. Então, a Ema, ela aparece aqui no sul do Brasil quando está começando o inverno. E ela tem dois ovinhos na garganta, que são a Alfa e Beta Centauro, são duas estrelas bem brilhantes no céu. E ela conta para o povo indígena que está na hora deles guardar alimento. Então, ela deixou ali no pescocinho para contar para eles que é a hora de guardar, porque é a época do inverno, do frio, vai ficar com mais dificuldade. Então, todas as histórias deles são contadas e são passadas dessa forma. Gente, há 30 anos eu trabalho com isso e cada vez que eu falo isso eu fico emocionada, porque é muito bonito ver essa... A gente deveria, né, se a gente tivesse essa aplicabilidade da nossa ciência com tanta leveza, né, no nosso cotidiano. E aí, para completar também, eles trabalham muito, né, com a questão de você respeitar, de você estar próximo do outro. Aí temos no céu também uma constelação que é o Servo do Pantanal. A gente pode mandar essas imagens depois também, professora Renata, se for possível. Essa conta a história, todas as constelações, o ser estava na Terra e ele fez alguma coisa tão bonita que ele foi ficar no céu para sempre, para que todo mundo pudesse contemplá-lo. Normalmente é isso que acontece nas constelações indígenas. E o Servo do Pantanal era um menino muito bonzinho, mas ele era um pouco levado. E o deus Yanderu quis fazer um teste com ele, mandou ele buscar algumas ervas, né, para ele poder fazer um chá. Já a professora Renata, eles também fazem chás, né? Então Deus pediu para ir fazer o chá, mas que era para ele ir e voltar e não parar no caminho. O nosso amigo Servinho foi indo, e quando ele chegou, tinha uma lama muito grande, quase como uma areia movediça que não tem no Brasil, mas era uma coisa que afundava. E quando ele olhou, tinha um sapinho afundando lá dentro da lama. Ele tentou colocar a patinha, mas o casquinho dele prendeu lá e ele não conseguiu pôr o casquinho. Aí o que que ele fez? Ele abaixou a cabeça e colocou o chifrezinho dele. O sapinho se grudou e conseguiu tirar ele de lá, levou ele para um lugar mais salvo. Quando ele fez isso, ele pensou: meu Deus, Yanderu, você vai brigar comigo, porque não era para eu ter parado no caminho, né? Ele já tinha ido e estava voltando com as ervinhas. Quando isso, o sapinho se transformou em Yanderu na frente dele. Falou: meu filho, você fez o certo. Era um teste, porque o amor à vida é mais importante do que a obediência. Então, eu acho assim fantástica, né? Essa história. E ele foi para o céu, gente. Ele é uma constelação de outono. Ele está dizendo que o tempo bom veio, mas que tem que continuar tendo esperança, né? Então é bem interessante, assim, lembrando a importância então da solidariedade, do amor à vida e tudo isso vindo.
Que bom,
eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês dessa cultura.
Maravilha, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. Então nós temos muitas participações, os alunos ali falando justamente da importância que a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar. E aí então vamos, que nós temos, né, 4 minutinhos aí quase, né? Nosso tempo é muito rápido para falar então da chave. Então lembrando lá, né, professoras, e os nossos alunos que estão sempre conosco, qual é, né, se a gente pensar na chave, as competências, as habilidades, as atitudes, os valores e as emoções. Então, de forma breve, eu gostaria que tanto a professora Eneida quanto a professora Thaisa colocassem, então, para a gente fechar essa temática, né, da cultura afro-indígena, fechar com a nossa chave, então, por gentileza.
Bom, vamos começar falando de competência, então, né, que se trata de um conhecimento mais abstrato, conceitual, mais amplo. Então, como competência, com relação a esse tema, eu e a Thaisa sugerimos a necessidade de que todos nós possamos compreender o processo histórico, né, de como foi a ocupação violenta do território brasileiro, a escravização dos povos africanos migrados à força, mas também a violência em relação aos povos indígenas, porque a não compreensão desse processo histórico pode levar a uma análise muito senso comum de que está tudo certo, todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades, as mesmas chances, e isso não é verdade, né? Existem grupos étnico-raciais que sofrem ainda hoje consequências do processo histórico. Quem não conhece isso faz uma análise equivocada. Então, essa seria a grande competência da chave que a gente gostaria de desenvolver, né?
Isso daí, continuando então, o H da chave das habilidades, né? A gente gostaria que fosse identificado, identificar situações concretas da discriminação, o preconceito, a injúria ou qualquer outro crime racial contra negros e indígenas, né? Que a gente siga aí o caminho do servo, né, professora Eneida, fazendo a empatia. Continuando.
Então, daí a letra A de chave, que se refere a atitudes, né? Não só, então, conseguir identificar essas situações, como também intervir, né? Agir, afinal, uma atitude social na presença de qualquer tipo de problema dessa natureza, agir com argumentos consistentes, né? Conhecendo a lei, sabendo dizer como é possível mudar aquela situação, enfim, se posicionando diante de qualquer possibilidade de conflito ou injustiça étnico-racial.
Aí nós vemos para a letra V, né, professora Renata, que são os valores, então, respeitar as culturas africanas e indígenas, sendo humilde, né, e curioso diante dos seus saberes, entendendo que você precisa andar até onde eles lhe convidem para pisar, não é? E a letra E?
Por fim, a letra E, que são, né, as emoções, não se vai fazer nenhuma dessas coisas antes que estão no nível da razão, se você não amar, se você não tiver empatia por esse próximo, por essa pessoa, por esse ser humano de outra origem étnico-racial, mas tão humano quanto você.
Que maravilha, hein? Muito, muito, muito bom, né, professoras? Nós temos a participação ali do Felipe também colocando, né? É justamente essa... como é ruim a gente ver o que vocês já comentaram aí ao longo da fala, ou seja, cada vez mais se vê essa escassez do debate, essa escassez do cuidado, essa escassez, né, do cuidado com esses povos mesmo, e pensar em tudo isso com esse olhar, né, da contribuição, do quanto eles foram, né, e continuam sendo relevantes e importantes para a nossa cultura. E todos nós temos isso, de alguma forma, no nosso DNA, né, professora? Uhum. Se a gente for observar, não tem como ser diferente mesmo, né? Então, que bom que vocês estão participando conosco. Gente, infelizmente, o nosso tempo aqui é meia horinha. É mesmo, né, professoras, para deixar esse gostinho de vocês participarem em outros momentos e seguirem na discussão, quer seja no dia a dia, como egressos no curso de licenciatura ou no bacharelado, pensando na questão das políticas públicas, mas não só pensar e que elas fiquem engavetadas, né, professoras, mas que, de fato, isso se aplique no dia a dia, então. Bom, professora Eneida, professora Thaisa, muitíssimo obrigada pelas contribuições, por terem aceitado o convite, né? Nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa Chave Interdisciplinar. Pessoal, para quem se inscreveu no curso de extensão, vejam lá os materiais, o processo de avaliação, e, né, estejam conosco. Eu já gostaria, né, professoras, de aproveitar que na próxima semana, né, dia 25, 26 e 27, né, nós teremos a Semana da Geografia. Então, vejam lá no Face, vocês já receberam os avisos, participem conosco, porque nós teremos excelentes aí palestrantes, os nossos alunos, tanto alunos aí que fazem um trabalho, né, com os biólogos, geógrafos e também os que já possuem uma experiência aí no campo do bacharelado e da licenciatura. Então, se inscrevam lá e participem, que vai valer muito a pena, né, professoras? Então, muito obrigada. Fala final de vocês para nós encerrarmos, então.
Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.
Tchau, meus queridos. Muito bom participar com vocês. Deixar um abraço para a Luísa e para a Maria Tereza, que são da minha família e estão assistindo também. Um grande abraço. Tchau.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.